repetia o erro. E aquela mensagem é, já depois, 4 ou 5 vezes aquilo ter sucedido, diz, Cristina, já chega. Já chega, porque eu não posso continuar a ser questionado pelos meus colegas de governo que dizem, ah, sobre a TAP há este problema. Eu ficava a olhar para eles e, mas desculpa, mas eu não sei o que é que se está a referir. E, portanto, a TAP tinha que nos informar. Repare, aquela reunião com o trabalho que está em causa, eu nem sequer estive nela. A reunião acabou por acontecer em, creio que no início de setembro de 2022. Eu não estive nela, eu não tinha que estar em todas as reuniões, mas o Ministério das Infraestruturas tinha que estar. E o adjunto, o Sr. Ministro, esteve presente nessa reunião para que nós pudéssemos acompanhar, ainda por cima, uma dimensão liberal, que tinha a ver com os acordos da empresa, e que era só o dossiê mais importante que nós tínhamos na nossa relação com a TAP ao longo de 2022.
Mas aí também houve vários governantes, então, em cumprir esse circuito e essa boa gestão.
Não, porque repare, imagino, eu não vejo um incumprimento, eles reportavam-me, eles vinham-me dizer, havia uma CEO de uma empresa pública que vinha falar com eles. Se calhar atendiam-lhe o telefone ou falavam com ela, quer dizer, por uma questão de boa educação ou cordialidade, não é? Mas eles depois reportavam a mim, eles vinham dizer, olha, TAP veio falar comigo. E faziam-no bem. Não eram eles que estavam em falha nos procedimentos.
Certo. Sobre a ida de Alexandra Reis para a NAVE, a mesma disse aqui na comissão que o convite inicial tinha sido informal e anterior à tomada de posse. E o Sr. Dr. Mendes tinha dito que o processo só tinha sido iniciado depois da tomada de posse do Governo. Gostaria de saber em que é que ficamos.
Foi exatamente como foi dito e como eu hoje li aqui. Há dois momentos. Há um momento em que eu não a convido, primeiro, porque não tenho legitimidade, não me sinto com legitimidade para fazer, porque o Governo ainda não tomou posse. Repare, deixe-me só fazer um pequeno enquadramento, porque ajuda também a explicar outras questões. E o deputado Bruno Dias, não quero esgotar a conversa que possamos vir a ter mais daqui a pouco, disse que havia um conjunto de empresas que estavam com os conselhos de administração por preencher. Porquê? Porque no dia 27 de outubro o Governo caiu. E nós autolimitámos a resolver um conjunto de problemas que havia de vários conselhos de administração que estavam ou fora de mandato ou incompletos. Olha, das 4 administrações portuárias, 3 estavam nessa posição. E nós autolimitámos. Passámos meses e meses à espera. Foi, por cima, houve aquela questão do voto dos imigrantes, etc., que prolongou este período de espera. Na prática, entre 27 de outubro e 1 de abril, 27 de outubro, desculpa, estava a falar consigo e comecei a olhar para o deputado Bruno. Sim, mas é ao Sr. Deputado Bernardo Blanco a quem eu estou a responder. Estivemos um período longo em que nós autolimitámos na resolução do problema dos conselhos de administração. E, portanto, resolvemos esperar para fazer o convite oficial quando tomámos posse. A primeira abordagem é uma abordagem. Eu queria, sobretudo, antes de mais, saber se a engenheira Alexandra Reis estava no mercado. Porque se não estivesse no mercado, se já tivesse encontrado uma solução profissional, nós tínhamos que ir à procura de outra pessoa.
Disse que também que o Ministério das Finanças tinha tido conhecimento informal da situação. Eu gostaria de saber quem é que teve e quando.
Como eu disse há pouco, eu já não me recordo o dia, mas deve ter sido à volta do dia 7 ou 8 ou 9 de abril. Eu ligo ao meu colega das Finanças, o Dr. João Nuno Mendes, e digo-lhe, olha, convidámos a Alexandra Reis, e eu preciso de um CFO. O CFO é indicado pela tutela financeira e, portanto, nós queríamos que o processo fosse o mais célebre possível. Nós já tínhamos encontrado, o Presidente já tinha aceite, o outro vogal iria continuar o Dr. Pedro Ângelo, portanto, em falta para completar o Conselho, faltava apenas o elemento escolhido pela tutela financeira.
Sobre a existência do tal padrão ou não, deixe-me recuperar aqui outra situação. A CEO, no início do ano, comunicou ao Governo que tinha sido nomeada como Conselheira do Comércio Externo de França e que tinha falado consigo anteriormente e que lhe tinha dito que não havia problema. E o Centro de Competências Jurídicas do Estado, já com este novo Governo já não estava, disse nem pensar que isso incumpre o Estatuto de Gestor Público, que viola o regime de exclusividade. E por isso, se a senhora CEO tivesse mais uma vez apenas confiada em si, já estava aqui mais uma vez a violar o Estatuto de Gestor Público. E eu gostaria de lhe perguntar se não há aqui um padrão ou não de despreocupação jurídica do seu lado.
Não, Sr. Deputado, sabe porquê? Porque é a responsabilidade do gestor. Não há autorizações de boca. Vou-lhe dar o exemplo. A engenheira Alexandra Reis fez o mesmo. Ela perguntou-me se podia dar aulas. Eu disse que sim. Ela não foi a correr dar aulas. Ela fez um pedido. Ela fez um pedido ao governo. E o governo autorizou através de um despacho. Não há autorizações de boca. Se a engenheira Cristina achou que aquela autorização era suficiente, enganou-se. Olha, foi um momento em que ela não pediu o apoio jurídico que devia pedir.
Se calhar aqui uma lição também é não dar grandes aconselhamentos jurídicos. Pessoas que não são juristas, se calhar é melhor não darmos aconselhamentos jurídicos. Vou a outro caso, sem tentar demonstrar aqui nenhum padrão, mas no contrato da CEO, no ponto 9.2, diz que há uma exceção ao regime de exclusividade que a lei exige e a CEO pode estar no board de mais duas empresas de aviação. E eu gostaria de lhe perguntar se isto cumpre ou não com o estatuto de gestor público. Do que eu já vi, também já falámos aqui nesta comissão, a única forma disso poder acontecer é se houver uma autorização, uma decisão do governo. E eu pergunto-lhe se esse documento de autorização do governo existe ou se não existe.
Não existe, Sr. Deputado, e eu explico essa questão. Essa foi um acordo provisório que chegámos com a engenheira Cristine, que tomou a forma física de uma term sheet, que vocês terão também. Todo o processo, o contrato é muito maior que a term sheet. O contrato é um contrato que é, mais uma vez, é que esta questão das responsabilidades dos administradores e da empresa é mesmo fundamental. O contrato é assinado pela empresa e é uma relação entre a empresa e, naquele caso, os representantes legais da engenheira Cristina. Esse contrato andou para trás e para a frente entre nós e as finanças. Há vários ditamentos, comentários por parte do Ministério das Finanças e esse ponto 9.2, pelo que eu estive a tentar rever nos e-mails, é das últimas coisas a serem introduzidas. Olhe, quando nós colocamos sociedades de advogados ou equipas jurídicas a fazer contratos, é para que os riscos jurídicos sejam sinalizados. É para isso mesmo. Se não, faz-se cut and paste. Essa sinalização deveria ter existido. Olha, atenção, olha, isto pode configurar um risco. É isto que o Governo quer.
Última questão, para lhe perguntar como é que avalia o trabalho de Frederico Pinheiro durante o tempo que trabalhou com ele, se era uma pessoa de confiança ou não, se alguma vez mostrou algum indício não só de ser uma pessoa violenta ou até desleal, se havia algum risco de levar documentação confidencial e também perguntar-lhe se durante esse período se não teve também acesso à documentação confidencial, se neste caso o Dr. Frederico Pinheiro, o Sr. Secretário de Estado assume obviamente que sim, e se nesse período se viu algum risco nisso ou não, se pediu para classificar documentos ou não, ou se isto é agora uma questão nova, digamos assim, depois de Frederico Pinheiro ter estado tanto tempo com este dossiê.
Obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão do trabalho do Frederico Pinheiro, do Dr. Frederico Pinheiro, que eu, portanto, trabalhei com ele vários anos, fui colega dele primeiro como adjunto, depois fui chefe de gabinete dele e depois fui secretário de Estado, e embora ele estivesse formalmente ligado ao, pertencesse formalmente ao gabinete do ministro, como eu tutelava a TAP, ele na prática trabalhava comigo. E eu tenho a melhor das opiniões profissionais do Dr. Frederico Pinheiro. É uma pessoa inteligentíssima, versátil, rápida, trabalhador incansável. Não tem o medo às vezes de dizer, olha, porque isso acontece, o que nós queremos nas nossas equipas é pessoas que discordem de nós, que nos alertem para os riscos, porque se pensamos todos de forma igual e a pessoa apenas cumpre ordens, o Dr. Frederico Pinheiro tinha essa capacidade, tinha pensamento crítico. E portanto ele hoje percebe muito mais de aviação do que eu de certeza, porque ele desde 2019, que se tornou um especialista na matéria, creio aliás que está a fazer um trabalho académico nessa área, ele é uma pessoa preparadíssima neste setor sobre a questão de ser violento ou não. Olha, nunca me reportaram nada, nunca me apercebi nada. O que eu vi era que o Dr. Frederico Pinheiro, quando chegava às reuniões, cumprimentava toda a gente com um sorriso. E portanto não tenho mais nada a esse... nessa dimensão para afirmar. Não sei se... Repare, essa questão da confidencialidade surge, eu percebo também a comoção política agora em torno desse assunto, surge com esta CPI. Porquê? Porque antes a confidencialidade era a confidencialidade que existe em todos os documentos da Comissão Europeia. O documento existia no meu computador, que por acaso era ter um desktop, portanto eu não andava a transportá-lo, mas era um desktop. No caso do Frederico Pinheiro, era um portátil. Mas obviamente que ele tinha acesso a essa informação. Ele era o nosso interlocutor por excelência no grupo de trabalho construído pelas finanças, com a Par Pública, DGTF e VDA, para trabalhar toda a preparação da aprovação do plano. Portanto, sim, ele tinha informação, parece-me que toda a gente daquele grupo de trabalho teria, porque a informação era partilhada e funcionava como uma pool de recursos.
Muito obrigado.
Não sei se respondi a tudo.
Muito obrigado, Sr. Dr. Romenos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Dr. Santos Mendes. Boa tarde. E a primeira pergunta que queria colocar tem a ver com os chamados fundos Airbus. E queria perguntar, desde já, em que momento foi informado e por quem sobre o papel dos fundos Airbus na compra da TAP?
Bom, vamos dividir as coisas entre a parte do ouvi dizer, que essa é uma coisa que se ouve dizer há muito tempo, seja através dos sindicatos, seja através de artigos que saíram na imprensa, e portanto essa é a parte do ouvi dizer que não releva particularmente para este caso. Eu tenho conhecimento das diligências que a administração da TAP, no caso as pessoas que lideravam o processo a ex-CEO e o atual CFO, o Dr. Gonçalo Pires, começaram por fazer junto de Airbus. Portanto, eles fizeram com certeza uma análise aos custos, à estrutura de custos da empresa, perceberam que havia ali um outlier. Nós pagamos mais que os nossos pares com o leasing dos aviões, algo que se passa aqui. E depois fizeram todo um conjunto de diligências junto de escritórios de advogados, até creio que em Inglaterra, e contrataram equipas especializadas para fazer o estudo, tanto a nível quantitativo como a nível jurídico, e nós fomos acompanhando essa vontade deles, não é? E depois é-nos enviado, quando está terminado o relatório, é enviado à tutela. Mas isto, portanto, ano 2022, somente.
2022, a parte relativa a essas diligências que mencionou agora, julgo que é, apesar de tudo, pertinente perguntar na anterior parte, a parte do ouvir dizer, sindicatos, comunicação social, etc., certamente terá sido anterior a 2022, certo?
Sim, certo.
Nomeadamente...
Repare, nomeadamente, agora não me recordo exatamente, repare, a TAP é uma empresa muito grande, as empresas muito grandes, as organizações públicas ou privadas muito grandes têm muitos ouvi-dizeres, e esses ouvir-dizeres são transmitidos. Nós não podemos atribuir credibilidade a todas as coisas que ouvimos dizer, não é? E portanto, o que eu posso dizer é que a informação que tínhamos era desse nível. Eu, como membro do governo, estava, como disse, focado, inteiramente focado, na preparação e aprovação do plano de reestruturação, porque quando eu entro em funções para tutelar politicamente a TAP, o trabalho na TAP já tinha começado a ser feito e, portanto, eu estou aí com os olhos no futuro e não em fazer a reconstrução do passado, seja ele próximo ou mais distante.
Muito obrigado. O ministro Pedro Marques, portanto, o antecessor do ministro Pedro Nuno Santos, veio aqui explicar que tomou conhecimento em 2017. Primeiro, porque tinha ouvido dizer, na verdade tinha lido uma notícia, e por causa de ter ouvido dizer, foi à procura e lá estava o parecer que detalhava a operação. Detalhava à maneira deles. O que podemos perceber é que o ministro Pedro Marques tomou conhecimento em 2017, os senhores no Ministério que lhe sucedeu não tomaram conhecimento, senão 5 anos depois, na sequência das diligências da própria TAP. Foi isto que sucedeu então?
Senhor Deputado, eu só posso falar por mim, não é? Amanhã vai ter cá o senhor, o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, que sucedeu ao ministro Pedro Marques, e portanto ele poderá explicar se ou que diligências terá tido, ou que informação é que poderá ter recolhido sobre isso. Eu não tinha informação concreta, específica, rigorosa, pudesse levantar sinais ou bandeiras de